apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
E está começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Aqui é Israel Mazacorati com você, estudando a Bíblia junto com o professor Itamir Neves, buscando compreender a mensagem de Deus para nós nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, professor Itamir.
Isso, Israel. De fato, essas duas cartas são especiais. Estamos tentando entender a Bíblia, tentando discernir aquilo que Deus deixou para nós. Vamos continuar estudando esses textos. Você vai nos ajudar a preparar os programas. Mande seu e-mail para nós e aí, com as suas perguntas, suas dúvidas, nós vamos tentar esclarecê-las. Mande seu e-mail para
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, a nossa pergunta de hoje chegou da cidade de Cascavel, no Paraná. Foi feita pela Viviane e ela quer saber o seguinte: Satanás tem algum poder sobre nós? A pergunta dela tem por base 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu.
Olha, essa pergunta é uma pergunta muito séria. Viviane, sabe o que eu acho, que Israel? Ela, morando em Cascavel,
pois é,
ela se lembrou da serpente,
lembrou
de Satanás e perguntou, vendo esse versículo, realmente é uma coisa impressionante. E aí eu me lembro de um outro texto que nós precisamos entender, porque, na verdade, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, que você vai ler para nós, nós até já nos referimos a esse texto, e ali quem impede o ministério de Paulo, quem proíbe Paulo de ir para certas regiões, é o Espírito Santo. Então nós temos aqui um tema muito controverso. Afinal de contas, Satanás ainda tem poder sobre nós, é o Espírito Santo que nos dirige, como é que a gente pode entender? Vimos então nesse texto que Satanás impediu Paulo de visitar Tessalônica, mas vamos ver o que Paulo testemunha, o que Lucas testemunha de Paulo, lá no capítulo 16, versículos 6 e 7 do livro de Atos.
Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu.
Aqui temos o Espírito Santo, então, direcionando Paulo e seus companheiros. E aqui temos, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo testemunhando que Satanás tinha impedido ele de visitar Tessalônica. O que, na verdade, nós devemos compreender é que Paulo, com certeza, inegavelmente, ele sabe que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E, na verdade, não é só ele, não são os ministros, mas todo cristão. Quando Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, testemunha de que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está dizendo que nós estamos saindo de um reino das trevas de Satanás para um reino da luz, um reino do Filho do seu amor, um reino do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que lá em Efésios, que é a carta paralela aos Colossenses, ele então faz um complemento. Ele complementa a ideia dizendo o seguinte: que a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas a nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que nós temos aqui é um quadro completo. De um lado, Deus orientando seus filhos, através do seu Espírito Santo, para pregar o Evangelho no lugar que Deus queria que eles pregassem. No outro lado, nós temos Satanás tentando impedir a obra de Deus, tentando que o apóstolo Paulo visitasse novamente a cidade de Tessalônica. E no meio de tudo isso, nós temos então essa realidade de que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Uma batalha em que Os agentes de Satanás estão contra nós, tentando nos impedir de prosseguir no ministério de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A implicação, então, é muito clara. Com certeza, o reino das trevas está reagindo contra o avanço da igreja, contra o poder da igreja. Na verdade, é a igreja que está atacando o inferno, porque o Senhor Jesus disse claramente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que as portas do inferno, o poder do mal, não pode deter o avanço da igreja. E o que nós temos, então, é uma reação de Satanás tentando impedir de todas as maneiras que o trabalho de Deus seja feito. Agora, sem dúvida nenhuma, é importante nós frisarmos de que qualquer ação de Satanás em nossas vidas está sob a permissão de Deus. Deus, muitas vezes, usa esse instrumento, que é Satanás, para nos provar, para nos testar a fé, para testar a nossa obediência. Satanás, na verdade, é simplesmente alguém que pode ser usado pelo Senhor para que a nossa própria vida espiritual seja melhorada, seja edificada, seja amadurecida.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, texto que diz que Satanás impediu Paulo e seus companheiros de visitar os Tessalonicenses por duas ocasiões. Professor Itamir, a gente não tem como saber se em certas circunstâncias nós estamos sendo impedidos, vamos usar a situação de Paulo, de fazer determinada coisa, ou de ir para determinado lugar, ou de pregar o evangelho para determinada pessoa, e assim por diante, por Deus ou por Satanás? Né? Quer dizer, o resultado parece ser o mesmo, é Deus que está no controle de tudo e tal. Mas quando nós vamos descobrir se existe uma intervenção diretamente de Deus nessa história, como foi a narrativa lá de Atos 16 que a gente leu, em que o Espírito de Jesus os impediu, né? Por duas ocasiões. E aqui, nesse caso, Satanás os impediu. Quer dizer, parece que aqui existe uma oposição de Satanás. Embora a gente saiba que Deus está usando. Mas aqui tem uma oposição de Satanás, não tem?
Com certeza, não tenho dúvida nenhuma.
E como é que a gente vai discernir quando é o Espírito Santo e quando é Satanás que está se opondo?
Primeiro eu quero responder isso com um texto na vida do próprio Paulo. Depois a gente pode tentar aplicar isso para as nossas vidas. Israel, por gentileza, e nossos queridos ouvintes, abram suas Bíblias em Atos capítulo 18. Certamente, Paulo está em Corinto escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica.
Isso.
Isso. E aí, lá em Corinto, ele tem uma situação delicada em que ele percebe também uma certa oposição, mas olha como Deus, o nosso Deus, é bondoso. Eu queria que você lesse para nós capítulo 18 do livro de Atos, do versículo 7 até o versículo 10.
Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados.
Ok, então aqui nós temos uma percepção muito clara de que o ministério de Paulo lá em Corinto estava sendo muito especial, muito joia. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de um gentio, e a partir daí, então, o evangelho começa a ser pregado e muita gente aceita Cristo. E olha só, há um sentimento de preocupação de Paulo, de temor, e afinal de contas, o que, que eu devo fazer aqui em Corinto? Já posso ir embora? Olha só o que acontece no versículo 9 e 10.
Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo. porque tenho muita gente nessa cidade.
É interessante, né? Em certos momentos, Deus fala, Paulo, não vai para lá, não vai para cá. Mas agora, Paulo, fica aqui porque eu tenho muita gente.
Exato.
E eu até posso dizer o seguinte, eu tenho muita gente eleita nessa cidade.
É verdade.
Eu quero que alguém recolha esse pessoal para mim. E aí, Israel, olha o que acontece no versículo 11.
Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus.
E daí surgiu então essa igreja que nós conhecemos como a igreja dos coríntios. Não é dos corintianos, hein? Muito bem, diante disso tudo, o que nós temos é que você percebe nessa primeira palavra do Senhor Jesus, Paulo, não tenha medo, é que Paulo estava com o coração assim um pouco aflito. Ele talvez tinha tentado ir duas vezes para Tessalônica, Satanás o impediu. E agora ele tem esse início de ministério lá em Corinto, que está indo muito bem, mas ele tem um certo temor. Jesus aparece para ele e dá certeza para ele, falando, Paulo, você tem trabalho para fazer aqui, não tente ir lá para Tessalônica. Nisso, nós podemos pegar um princípio, então, e tentar aplicá-lo para as nossas vidas. A pergunta foi, como é que a gente pode discernir quem está fazendo o quê? É o Espírito Santo? É o Senhor Jesus? É Satanás que está se opondo a nós? Como é que acontece? De fato, há uma oposição do reino das trevas contra nós, que somos filhos da luz. O inimigo, o tentador, o Satanás, que é o nosso adversário, ele fará todo o possível para a gente desistir, né? Para a gente ficar enroscado com os obstáculos que ele vai colocando para que o trabalho de Deus não prossiga. Mas, certamente, como eu disse já anteriormente, Deus é que está permitindo essas situações. Nada que acontece em nossas vidas está fora da, pelo menos, vontade permissiva de Deus. E, certamente, algum ataque de Satanás a nós, alguma oposição de Satanás a nós, também é permissão de Deus. O que Deus quer fazer conosco é que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres, servos deles maduros. Portanto, vamos encarar essas situações como maneiras pelas quais Deus está amadurecendo a nossa fé, sabendo e podendo confiar na soberania do nosso Deus que nos chamou para servir.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.